E olha, como eu prometi hoje no começo do programa, que nós teríamos a presença, já está aqui conosco o padre Crispim Guimarães, pároco da catedral, e ele que vai abordar o assunto, esse itinerário de preparação para o casamento, ele que sendo responsável aqui também na nossa diocese. Padre Crispim, alegria tê-lo conosco, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo.
Obrigado, tudo bem, graças a Deus.
Como é que tá lá fora? Tá um ventinho parecendo agosto?
Agosto? Parecendo junho.
Parecendo agosto? É. Que o padre Flávio reclamou que o vento tá demais lá em Laguna, né?
Ah, é?
Tá um lugar meio alto, assim.
Laguna, vento. Laguna venta, né, mais, venta
então,
mais.
Então ele falou que tá parecendo meio de agosto.
Quando fazia frio em Laguna, na casa paroquial, parece que entrava nos meus ossos. Meu Deus do céu.
Eu lembro, se eu reclamar.
Meu Deus, eu tive até
é
uma,
frio,
uma pneumonia lá.
É verdade.
Mas é porque eu fui andar, tava um dia que tava quase zero e eu fui andar em cima de um caminhão com a irmã.
Meu Deus.
Aí pronto, né? Não ia dar outra.
Não ia dar outra, né? É. Mas padre, daí como é que está a catedral? Final de semana passada, quinta-feira tivemos Corpus Christi, domingo festa do padre Otair, e a catedral sempre movimentando, né?
É, a catedral tem essa, por ser uma igreja muito participativa, né? Muita gente frequenta ali, participa. E depois, por ser a catedral, então geralmente esses eventos acontecem ali. Missas grandes também, pelo espaço, pela localidade, né? E também, às vezes, pelo significado.
Sim.
No caso do padre Otair, que é o vigário geral, está sem paróquia, né? É justo que faça na casa-mãe. Depois, eventos com o bispo e outras coisas também. Por isso, a catedral recebe esse número de eventos também, de eventos e celebrações.
Tá certo. Muito bem, mas o senhor veio hoje à rádio para trazer um assunto que interessa às famílias, né? As famílias da diocese, onde a Rádio Coração está chegando. Eu queria assim só puxar um pouquinho o fio. Há muitos anos atrás, o senhor dizia para nós, para mim, bom, posso dizer para mim, né? Estou acompanhando noivos. Estou acompanhando não sei quantos casais de noivos. Ou o que aconteceu de a pessoa chegar no consenso que não deveria se casar. O que o senhor diz desse trabalho desse, porque depois nós vamos falar como que está a realidade hoje, mas como que começou isso? O que te inspirou na época?
Na realidade, eu assim, quando eu era coordenador pastoral, então nós preparamos aquilo que nós chamávamos de curso de finais de semana. Preparamos as palestras, né, que os casais iam dar, ou outros profissionais, psicólogos. Então nós preparamos os temas e um itinerário para aqueles dois finais de semana que existe até hoje e deve existir. Mas começou por providência de Deus, não foi por mim. Uma vez em casa alguém me visitou e pediu que eu acompanhasse um casal de noivos que, segundo essa pessoa, uma pessoa católica, bastante minha amiga também, segundo essa pessoa, ela achava que não estava preparada para casar na igreja, que esse casal não estava preparado. Eu resisti porque eu tinha muita coisa, eu era coordenador de pastoral, viajava muito, né? Na época eu viajava 80 mil quilômetros por ano, né? Eu era liberado inclusive para isso, foi aqueles 6 anos que eu morei com Dom Redovino. Então eu não queria assumir, né? Achei que não, que era suficiente que a pessoa participasse da paróquia. Obviamente a pessoa tinha aquele espírito daquela viúva do evangelho que ficava no pé daquele juiz, né, tocando na tecla, e por desencargo de consciência e por causa da pessoa que ia lá falar comigo, eu atendi esses noivos uma primeira vez e de fato eu vi, né, que precisava fazer uma catequese mais aprofundada. Então eu fiz a catequese, eu não tinha nada elaborado, né? Então pensei, a primeira coisa, o que é que eu vou fazer? O primeiro encontro, vou saber em que estágio está esse pessoal, como é que vai na igreja, se vai, por que é que quer casar. Fiz uma pequena entrevista e depois começamos, trabalhando a Bíblia, depois trabalhando outras questões. Eu acompanhei por um período e acho que não deu 15 dias. Esse casamento foi feito em uma outra cidade e quem fez foi o padre Amauri. Né? Saudoso padre Amauri. E esta pessoa conhecia outros noivos, né? E 15 dias depois do casamento desse casal de noivos, né? Aí já formando uma família, apareceu um outro casal de noivos.
Ué, então mudou
e
tudo,
só,
né?
Olha, soube que o senhor aí não foi mais uma pessoa que veio falar, né? Não, eu soube, a pessoa falou muito bem, nós queríamos que o senhor nos acompanhasse. O primeiro casal de noivo eu não conhecia. O segundo, eu conhecia a menina, né? Mas muito, muito assim, superficialmente. E eu também não quis, porque eu digo, mas imagina, agora vai ficar esse negócio para lá e para cá, eu tendo que acompanhar noivos, né? E eu sei que ela insistiu, disse assim: ah, mas o senhor acompanhou a outra pessoa, por que não vai acompanhar a gente? Como é que fica isso? Como você está discriminando a gente, né? Eu acompanhei, aí não tive mais sossego na minha vida. Começaram a chegar, e a pessoa dizia: ah, eu ouvi falar que o senhor está acompanhando alguém, né? Num dado momento, chegou um casal muito católico, que são meus compadres hoje, né? Eu sou padrinho do segundo filho deles, tem três filhos, eu sou padrinho do segundo. E neste casal, esse casal de noivos me chamou a atenção, porque eu digo: mas esse pessoal muito católico, né? Vem procurar isso aqui também, já seria isso. O pessoal tá, todo mundo corre de curso de noivo, não quer nem dois finais de semana, já acha que é ruim, já tem muito tempo. Então acho que tem alguma coisa errada. Ou tá alguma, porque se a gente diz que esse pessoal não quer nada e tem gente vindo aqui, tem alguma coisa interessante. Aí eu comecei a olhar para aquele acompanhamento com outros olhos e vi como um dedo de Deus também. E deve ter um dedo de Deus aqui, não é possível, porque ninguém sai procurando 8 meses de acompanhamento à toa, né? E fiz esse acompanhamento com esses casais, e esse casal católico, na época eu estudava em São Paulo, eu ia ficava uma semana em São Paulo, né, fazendo aquele curso de formação na área da psicologia, embora eu não exerça, né, porque nós temos como é um curso feito em Roma e depois aplicado aqui no Brasil, a grade curricular não bate, né? Então eu, quando fui fazer os trabalhos de pesquisa, era voltado para atender padres e seminaristas. Eu deixei padres e seminaristas e peguei metade do trabalho que eu quis fazer com noivos. Então fiz um trabalho com noivos, e lembro que o meu orientador, que é o Deolino, doutor em psicologia, ele disse assim: você devia fazer um trabalho mais elaborado em relação a isso agora, acho que você devia publicar isso aqui. Até hoje não publiquei, não tive coragem de publicar até hoje. Né? E fiz a pesquisa com esses noivos, foi interessante. Depois, quando eu fui para o mestrado, eu fiz também sobre a identidade da família, na área da psicologia. O certo é que, durante aqueles anos que eu fiquei morando na casa do Dom Redovino, que eu era coordenador do pastoral, eu atendi dezenas de noivos. Dezenas de noivos. Então, quase toda noite tinha um casal de noivo lá na casa. E eu fui elaborando o material, obviamente, né? Fui trazendo, depois é tanto que no mestrado foi uma surpresa para o meu orientador, quando ele se deu conta que aquele material era eu que tinha elaborado, que eu não tinha, né, trazido de outros autores, né, de outras fontes. Então ele se surpreendeu. Então quando eu fui para Laguna, e em Laguna eu digo: eu vou colocar isso na paróquia agora. Não era mais esporádico, porque ali as pessoas iam, né? Quem queria ia lá, ia e eu atendia, né? Eu digo: mas você continua fazendo suas coisas na sua paróquia, você faz aqui, mas você não está liberado fazendo na sua paróquia. Então fui para Laguna, inclusive eu estava acompanhando vários aqui, eles iam em Laguna se encontrar comigo, né? Vários. Nós temos a Bruna Teloc em Laguna, com o Lucas. Nós temos o Marcos e a Lidiane, que iam em Laguna, né? Com o Lucas, ou com aliás, o filho que é Lucas, né? Eles iam também para fazer esses encontros. Então, tem uma série de pessoas que realmente a gente acompanhou, e lá em Laguna nós estabelecemos como uma regra. Então, eu agradeço muito a Laguna, porque foi o meu laboratório paroquial. Então, eu fiquei em Laguna 23 meses. Só 23 meses, não deu nem 2 anos certo.
Faltou um mês.
Voltei para Dourados, e Dom Redovino, quando eu voltei para Dourados, ele disse: agora você... Ele viu que a coisa dava resultado. Ele disse: seria bom você implantar isso na diocese. É? Então ele me colocou como assistente da pastoral familiar. Claro, aí nós tínhamos que refazer todo o grupo de coordenação. E eu coloquei logo na catedral imediatamente. Digo: vamos fazer na catedral. E a catedral pegou rapidamente, porque muita gente já tinha feito ali o acompanhamento comigo. Acabou também
espalhando,
né?
A notícia.
Exato. Então a nossa experiência na catedral foi que, além dos paroquianos, vinha gente de toda a cidade procurar. Então nós começamos a preparar casais para fazer esse trabalho, porque eu já não dava mais conta, né? Começamos a preparar casais, preparamos o primeiro grupo há 5 anos atrás, né? Hoje são 300 na diocese. São 300 casais.
Meu Deus, que fantástico!
São 300 casais e muitos noivos. Ali na catedral eu tenho 8 casais formados, né? Que eles passam. Tudo que eles vão aplicar, eles fazem para eles. Porque precisa ser
vivenciado.
Exatamente, precisa ser vivenciado. Então eles... Tem casais que acompanham 3, 4, né? Ao mesmo tempo, 2. Então às vezes nós temos esses 8 casais acompanhando 15, 20 casais de noivos.
Meu Deus.
E este é um itinerário que ele começa antes, né? Eu estou falando só da parte de noivos. Mas na pastoral familiar nós temos os namorados, que antecede o noivado, exatamente já como uma pré-preparação para o noivado, e depois o acompanhamento que se dá com quem em casa. Na catedral, quem em casa já entra nos grupos.
Certo. Essa foi a história, então, como que começou esse trabalho, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar como está e como, o que está significando isso a nível de país. Daqui a pouquinho você vai saber. Vamos com uma música bonita que fala de família, já que estamos falando de namorados, noivos. É muito importante a importância da família hoje na nossa sociedade e na igreja e lá em casa.
Se tudo parecia um sonho, hoje sabemos que não foi ilusão. A nossa história de amor é real. Você vem mais do que sonhei, o amor que sempre desejei, dom que Deus um dia me presenteou. Ombro amigo você, onde eu posso repousar, porto seguro a me ancorar, mão estendida a me levantar. Amado do meu coração, poesia pra minha canção, teu amor trouxe novo sentido ao meu viver. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada, e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia, quero cuidar família com amor. Bênção de Deus sobre nós, eis nosso filho desejado, fruto do nosso imenso amor, promessa que Deus realizou. Amados do meu coração, poesia pra minha canção, este amor trouxe um novo sentido ao meu viver. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada, e sobre a rocha é alicerçada. José e Maria foram um dia, quero cuidar da minha família com amor. Guardarei.
Música linda nesta tarde, Guardiões com Adriana, né? Aqui tem assim, olha, padre, uma partilha. Eu gostaria de compartilhar minha experiência como acompanhamento de noivo, dizer que foi maravilhoso. Temos um mês de casado e foi muito importante para amadurecimento. Apesar de termos 12 anos de namoro, padre Crispim, olha só. Obrigado, padre Toninho, padre Crispim. É o casal Ana e Rogério Turella, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Isabela e Luiz Eduardo, bom beijo. Estão mandando, estão escutando a Rádio Coração. Olha só.
A Ana e o Rogério acompanharam. Eles fazem parte da primeira turma que no, acho que é a primeira ou a segunda, né? Eles já acompanharam vários casais. A Ana, quem é a menina, é a
Isabela.
E a Isabela
e Luiz Eduardo Bom.
E o Luiz Eduardo, lá, que é de Laguna, lá do Bonfim.
Exatamente. Então, e na audiência, parabéns pra eles, hein, padre?
Isso.
Fizeram a melhor escolha, né? Porque casamento não é jogar na loto, né? Casamento é compromisso, né?
Compromisso.
Então, parabéns pra eles, tá certo? Vamos para um breve intervalo e voltamos falando do itinerário. E também nós vamos ouvir um pouquinho o Gabriel, que está fazendo acompanhamento para deixar a juventude que está namorando com vontade de ser acompanhado, para saber se é isso mesmo que pode acontecer. O matrimônio, daqui a pouquinho.